Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Hoje vamos falar sobre o amendoim forrageiro, uma leguminosa perene que vem ganhando destaque por sua alta produção e qualidade, capacidade de competir com invasoras e de sobreviver ao inverno. Diferente de outras leguminosas, o amendoim forrageiro não causa problemas de timpanismo no gado. É multiplicada principalmente por mudas, porque as sementes são mais difíceis de encontrar no mercado e possuem preço elevado. Os ramos e estolões são utilizados como mudas e plantados em covas com espaçamento de 50 cm por 50 cm e 15 de profundidade. Quando são utilizadas sementes, a quantidade é de 8 a 12 quilos por hectare. As variedades de amendoim forrageiro existentes no Brasil são Alqueire 1, Amarilo e Belmonte. A leguminosa pode ser usada em cultivo solteiro, em consorciação com gramíneas perenes de verão, como as gramas bermuda, o capim elefante anão, a ermátria e o capim nilo, ou ainda com gramíneas anuais de inverno, como a aveia e o azevém. Com as espécies de verão, pode ser implantado junto ou sobre pastagens já estabelecidas. Já as gramíneas de inverno devem ser semeadas em sulcos, em plantio direto, sobre a pastagem de amendoim forrageiro já estabelecida. Outra possibilidade é realizar o plantio de mudas de amendoim no início do outono, semeando junto o azevém. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Do ponto de vista fitossanitário, a diminuição da umidade do solo facilitou a operação dos equipamentos de pulverização nas lavouras de soja do Rio Grande do Sul na última semana. As de implantação tardia, algumas em sucessão ao cultivo de milho e tabaco, têm sido submetidas a aplicações de inseticidas e fungicidas devido à considerável preocupação com a incidência de ferrugem asiática. Na maior parte do estado onde as chuvas foram adequadas, a produtividade média poderia ter alcançado o resultado histórico, se não fosse pela significativa incidência da doença. Apesar das aplicações regulares de fungicidas, o clima quente e úmido favoreceu a propagação do patógeno. Além disso, a dificuldade em atingir as folhas inferiores das plantas em função do elevado dossel vegetativo acarretou um controle menos eficaz. Os preços do grão apresentam elevação gradual desde o final de fevereiro, embora ainda permaneçam de 10 a 15% inferiores aos valores observados no início do período de semeadura. Essa situação impacta diretamente a margem de lucro da atividade, a qual por vezes apresenta custos consideravelmente elevados, que são repassados para o financiamento por parte das instituições financeiras, exigindo dos produtores recorrer ao acionamento do seguro Proagro para áreas com produtividades inferiores ou em torno de 2 mil quilos por hectare.
Vamos conversar com Leila Ghisoni, que é nutricionista e extensionista da Emater Ascar. Leila, hoje no estado, o estado está decretado como de emergência e muitos municípios também decretando emergência em relação à dengue, né, que tem se alastrado. Qual que é a atuação, o trabalho que a Emater faz, no caso, para buscar prevenir, né, o aumento de casos dessa doença?
A dengue, então, é uma doença infecciosa causada pelo mosquito Aedes aegypti. E essa questão da emergência em saúde pública, né, tem se ampliado nesses últimos meses e pode-se dizer nos últimos dias. E essa doença, ela é então transmitida por esse mosquito. E a questão mais importante quando a gente fala em dengue é a parte educativa da prevenção. Então, é evitar que o mosquito se alastre né, para que não chegue ao risco de contaminar as pessoas nesse nível que está. Né?
Então, e como evitar?
Então, como é que a gente deve evitar? Né? Sempre cuidar nos ambientes, não deixando água parada, porque é ali, nessa água, que os mosquitos depositam as larvas e vai eclodir, né, mais mosquitos, e aí vai se alastrar, então, essa questão da transmissão e dos mosquitos. Não deixar, então, água parada em vasos, também nas caixas d'água, lavar direito, né, fazer a higiene adequada, manter baldes, potes, recipientes, né, que tem para armazenar alguma coisa, manter fechado para evitar de água da chuva encher. Né? A gente tem, assim, nos ambientes, essa questão ambiental é primordial para que a gente possa, então, contribuir nessa prevenção na proliferação desse mosquito. Né? Garrafas, pneus. Né? Então, essa questão do lixo e de locais onde possam acumular água tem que ser muito bem higienizado e tem que ter muita atenção. E isso, né, é muito importante as pessoas cuidarem dentro das suas casas, até mesmo nas calhas, né, dos telhados, que fica acumulado aí muitas folhas, às vezes pode acumular água e ali pode se reproduzir o mosquito. Então, tem que ter muito cuidado nesses locais. Então, a parte ambiental é fundamental, né, nesse trabalho de educação da população para contribuir, então, na redução aí dos casos de dengue.
Essa água que fica empoçada muitas vezes, mesmo nas embalagens, né, ou algum vasinho que tem ali com alguma erva, alguma coisa, isso tem que evitar de qualquer jeito, né?
De qualquer jeito, né? Muitas vezes até plantas aquáticas, né, ficam aí no vaso, nos vasos e pode acumular, então aí pode o mosquito colocar ovos e proliferar, né? Então, é evitar, essa é a principal questão e o que a população em geral pode estar fazendo dentro das suas casas, dentro do que é do seu domínio, né? Para poder contribuir aí para e evitar essa proliferação do mosquito.
E também a possibilidade de ser picado por esse mosquito, o que sintomas, assim, que é chamada a atenção das pessoas, porque muitas vezes lá no meio rural as pessoas estão envolvidas com as suas produções, suas criações, não estão muito ligadas, assim, com esse risco que é crescente. Então, no caso de serem picados, o que sintomas as pessoas sentem, quem tem dengue?
Bom, tem que ficar muito atento, né? Alguns dos sintomas podem ser dor nas articulações, atrás dos olhos, fadiga, dor muscular, até inclusive aparecer manchas vermelhas no corpo, ter febre, né? Um aumento muito rápido, muito alto. Náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, são sintomas assim que podem se confundir com várias outras doenças. Então, é importante estar atento e, assim que aparecer algum dos sintomas, procurar as unidades de saúde, né, unidades básicas de saúde, para que deem o devido encaminhamento, então, para tratamento.
Existe algum chá, alguma coisa? Que orientação, assim, para buscar amenizar esses sintomas? É aconselhável?
É, tratamento específico para dengue não existe ainda, né? É importante, assim, ter alguns cuidados com relação a esses sintomas que eu falei, né? Então, repousar, ingerir bastante líquido, água, né? Água. E a questão de se automedicar nunca deve ser feito, né? Sempre procurar por um atendimento médico.
O importante é prevenir, então, que é uma das principais ações que a gente pode ter enquanto cidadão, é buscar prevenir, porque tu não vai prevenir só ali no teu ambiente, né? Tu vai prevenir todo o teu entorno dessa dengue.
Com certeza, né? Não pensar só no seu ambiente, é no seu ambiente que tem domínio sobre essa situação, né? E que pode estar repercutindo aí em todo o entorno, né, da população, para evitar essa proliferação do mosquito. E a Emater sempre atua muito, né, nessas ações, sempre em conjunto com as secretarias municipais de saúde, as equipes de saúde da família, mas claro que essas orientações gerais, toda e qualquer pessoa pode estar tendo esses cuidados, né, para poder contribuir nessa questão da emergência de saúde pública e evitar essa proliferação.
Então, a gente conversou com Leila Ghisoni, que é nutricionista e extensionista da Emater Ascar.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.